tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio de número 182 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 182, eu conto com as seguintes presenças notáveis do Terraço Econômico. Vitor Cândido, olha só, quem diria, hein? Vocês insistem, ele continua entre nós. E aí, Vitor, tudo certo?
Fala, Caio. Fala, pessoal.
E também, é claro, a nossa dupla dinâmica, Raquel de Sá. E aí, Raquel?
Olá, gente. Tudo bem? Falando com vocês diretamente da cidade de São Pablo, porque parece que o Corunga está se espalhando aí pelo interior. Então, a gente está, pela primeira vez, um pouco mais seguro aqui do que Caio aí em Ourinhos, né? Little Gold.
E Renata Veloso, diretamente da Califórnia, nossa correspondente internacional. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Como já devem saber, aqui é Renata Veloso, né? Tô falando da Califórnia, trazendo para vocês mais uma vez as notícias a respeito do Covid-19, dessa pandemia que a gente está vivendo.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Ainda era 2019 quando você leu aí em algum lugar que a reforma tributária seria mandada semana que vem. Este que está falando a vocês ouviu diretamente do ministro da Economia no último dia de janeiro de 2020 que ela seria enviada nos próximos 15 dias. Vitor Cândido, é verdade então que a semana que vem chegou?
É, até que enfim, finalmente, o governo enviou a reforma tributária para o Congresso. Acho que era algo bem esperado. Motivo de piada, né? O Caio adora fazer essa piada com a gente no grupo do Terraço, né? Do semana que vem eu envio. Mas o Paulo Guedes parou de ficar na promessa, né? Acho que agora a eterna promessa dele são os Correios, mas foi lá e executou, né? Entregou a reforma, o projeto de reforma na Câmara. É uma reforma simples, basicamente é o governo juntando piscofins numa alíquota única, sem grandes pretensões de reformar o sistema tributário, de mexer no sistema, né, no ISS, no ICMS, outros impostos é importantes, mas é um primeiro passo, né? Mais importante que isso é uma sinalização do governo que ele vai deixar que coisas mais complexas sejam discutidas inteiramente pelo parlamento, né? O governo diz que não, são em etapas, mas a verdade, né, o operacional disso é que o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, vão discutir isso mais a fundo. Na Câmara tem a PEC 45, que é a PEC ali que tem bastante coisa das ideias do Bernardo Api, né, que é um IVA, e a PEC 110 também, né, no Senado, que é o do Raul, que também é um IVA, né? Então, lembrando que os dois projetos são de IVA, o do governo também é um IVA, então, na comissão mista, né, que é relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, deve ter aí um trabalho de convergência dessas propostas, né? Não é uma proposta ambiciosa, como eu falei, não resolve os nossos problemas. A PEC 45, a PEC 110 são melhores, mas também não são a salvação da lavoura, né? Ainda tem a discussão da questão da tributação, do setor de serviços, a questão do próprio IVA, se ele é uma discussão da qual foge da minha alçada técnica, se ele é um imposto eficiente para os tempos modernos de transações digitais e afins. Então tem muita discussão, deve ocupar aí boa parte do segundo semestre da Câmara, o que eu acho que deveria ter uma discussão, na minha opinião, política mais focada no orçamento, na PEC emergencial, do que numa PEC de reforma tributária. Mas vai ser aí a grande discussão. Rodrigo Maia quer muito discutir, ele quer deixar esse legado, e mais do que isso, ele também quer dar um pouco de holofote pro Aguinaldo, que é apontado aí como um dos seus possíveis sucessores e um dos caras que vai brigar na sucessão da Câmara com o Arthur Lira, né? Arthur Lira é o líder do chamado Centrão aí, é uma figura bem próxima, que tá ficando bem próxima do presidente.
É, pessoal, então não queria desanimar muito vocês, mas chegou e não chegou, né? Porque chegou, mas é a primeira parte, não sabemos quantas partes a gente ainda vai ter, ainda mexeu muito pouco, por enquanto foi basicamente uma simplificação aí, uma união de PIS e COFINS, era 3,65, virou 12. Enfim, ainda bastante coisa para ser discutido. E assim, ó, eu não vou fazer a piada, eu só vou deixar para vocês, mas diz aí que a parte 2 e outras partes vão ser enviadas nos próximos 15 dias. Aguardemos os próximos capítulos. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, tá na hora de você apresentar para os nossos queridos ouvintes o nosso já consagrado Boletim Internacional, que em 2020 é basicamente dominado por notícias do coronavírus, ou carinhosamente aqui chamado por nós, Corona News. Apresenta aí, e tomara, sem spoilers, querido ouvinte, que você tenha boas notícias pra gente hoje.
E hoje eu resolvi, né, eu conversei com o Caio, a gente resolveu, eu vou falar só de boas notícias a respeito do Covid-19. As más notícias são muitas, infelizmente, mas a gente já ouve bastante, né, nos jornais, já é bastante divulgado. Então eu vou contar pra vocês o que, que a gente tem de novidade a respeito de vacinas e de tratamento, que parece que essa semana tá sendo bastante promissora, a gente tem várias boas notícias nesse sentido, né, não é toda semana que isso acontece. Então vamos aproveitar. A gente tá gravando esse podcast na terça-feira, né, como sempre, e ontem na segunda a gente teve uma grande notícia de vacina. Na verdade, foram publicados ao mesmo tempo ontem 3 estudos a respeito de vacinas que estão nessa corrida aí, digamos, né, nessa corrida maluca para ver qual vacina vai ser a primeira ou a mais bem-sucedida e tudo mais. E essa corrida pra gente é ótima, porque quanto mais possibilidades, quanto mais, né, chances a gente tiver de ter uma vacina bem-sucedida rápido, melhor, né? Como se a gente estivesse, vamos supor, jogando numa loteria aí da ciência, né, com conhecimento, claro, quanto mais bilhetes a gente tiver, melhor. Então, e essas três vacinas que estão aí, as campeãs, né, as que estão mais avançadas no desenvolvimento, de divulgaram resultados na segunda-feira. Então vamos começar primeiro com a vacina de Oxford, que é a vacina que está sendo desenvolvida no Reino Unido pela Universidade de Oxford. É a vacina que está em termos de fases de estudo mais avançadas, e ela foi publicada no Lancet um resultado bastante positivo dessa vacina da Oxford, né? Pelo estudo, uma única dose da vacina conseguiu gerar anticorpos neutralizantes, ou seja, anticorpos que teriam potencial para neutralizar o coronavírus quando ele chegasse no organismo, e também uma resposta de células T, que é uma resposta que gera uma, como se fosse uma memória imunológica. Quando a gente tem uma resposta de células T, a gente consegue produzir anticorpos depois de muito tempo. Essa é uma célula de memória. Então, quando tem esse tipo de resposta, significa que a vacina, ela pode ser duradoura. Então, vamos supor, a gente tem vacinas aí que você toma uma vez só quando é criancinha, não precisa tomar mais. Tem vacina que você tem que tomar várias doses de reforço, né? A gente já falou isso. E tem vacinas que têm duração mais curta, como a da gripe, que tem que renovar todo ano, ou, por exemplo, a do tétano, que você tem que renovar a cada 5, 10 anos, né? Então, tem algumas vacinas que você precisa de reforço. Quanto menos isso necessário, melhor. E então, se você tem resposta de célula T, isso significa que a chance de você ter memória e uma resposta duradoura é melhor, é maior. Então, isso é importante dessa vacina da Oxford. Eles testaram mais de 1.077 pessoas entre 18 e 55 anos, então ainda não pegou a faixa de idosos, né, de pessoas mais velhas, que é o grupo principal de risco do Covid. Mas nessa faixa de 18 a 55 anos, a vacina foi muito bem, foi segura. Isso que é importante, né? Não só deu resposta, como ela se mostrou segura, teve poucos efeitos colaterais, só efeitos colaterais fraquinhos mesmo, que foram resolvidos com paracetamol, um Tylenol da vida. Então, nesse ponto, foi considerado um sucesso. A fase 3 dessa vacina de Oxford já está acontecendo no Reino Unido com milhares de voluntários, mas a gente ainda não tem nada de resultado com relação a isso, porque a fase 3 está acontecendo no Reino Unido no momento. É um teste que foi bem feito, né? Eles fizeram um randomizado com vacinas de meningite. Então, esse é um bom ponto do estudo, né? Eles pegaram um grupo controle que recebeu a vacina de meningite e um grupo que recebeu o teste dessa vacina que estão testando contra a Covid. E aí, claro que a resposta foi boa, porque só no grupo, né, que estava testando a vacina de verdade que teve essa resposta. Então, é um estudo bastante promissor. E isso vale não só para essa vacina de Oxford, mas para todas essas vacinas que eu vou falar hoje para vocês, né? Essa é a primeira. A gente só vai ter certeza mesmo se essa vacina é eficiente contra o Covid-19 quando a gente tiver certeza que essas pessoas que foram vacinadas foram expostas ao vírus, o vírus que está aí na natureza. E isso é difícil de provar, porque a gente teria que ficar testando essas pessoas diariamente para ver se em algum momento elas tiveram, né, um PCR positivo, uma carga viral ali, e aí criaram e a vacina foi eficaz. né? Mas como um grupo grande de pessoas, a gente sabe, do Covid é assintomática mesmo, quer dizer, teria essa resposta positiva mesmo sem a vacina, é difícil você conseguir comprovar que foi a vacina que protegeu essas pessoas. Então essa é um ponto importante de todas as vacinas que a gente vai desenvolver. Apesar, mesmo que a gente consiga detectar anticorpos em laboratório, e a gente tem detectado anticorpos em laboratório dessas vacinas até em níveis maiores do que das pessoas que efetivamente pegaram a doença, a gente só tem certeza que esses anticorpos artificiais, digamos assim, que foram induzidos pela vacina, são efetivos contra o vírus selvagem quando essas pessoas forem efetivamente expostas ao vírus. E isso vale para as três vacinas, mas eu estou explicando aqui no caso da vacina de Oxford. A gente também teve a vacina China. Ah, só mais uma coisinha completando, só mais um detalhezinho com relação à vacina de Oxford. A parceria da Oxford é a farmacêutica AstraZeneca, que já falou que se essa vacina for efetiva, eles conseguem produzir 2 bilhões de doses rapidamente. Então aí também tem toda essa questão de quem vai receber, né? Porque a gente não tem certeza se uma dose só vai ser necessária ou vão ser duas. Então talvez a gente consiga imunizar 2 bilhões de pessoas ou 1 bilhão de pessoas com essa vacina. Não é a população toda, então vai ter aí uma corrida para ver quem é que vai conseguir receber essas doses primeiro. E no caso dessa, mas no caso dessa vacina da AstraZeneca, né, da Oxford, eles têm realmente uma capacidade de produção grande. Isso vale também para as três vacinas, mas é só a AstraZeneca que revelou essa informação específica de capacidade de produção. Então a gente também tem a vacina chinesa. A vacina chinesa é uma que a gente tem um acordo, uma parceria com o governo do estado de São Paulo, enquanto que a vacina de Oxford, que eu acabei de falar, tem um acordo com o governo federal. Então também tem essa corrida no Brasil aí, porque o governo federal fez uma parceria com o Reino Unido, né, com a AstraZeneca, enquanto que o governo estadual fez uma parceria com a empresa chinesa, que também está testando. A empresa chinesa também está em fase 3. Os resultados da fase 1 e 2 foram bastante promissores também. A vacina também se demonstrou segura, também demonstrou resposta de células B, né, que são anticorpos, e células T, que são essas células que eu falei para vocês de memória. O problema dessa vacina é que ela tem uma tecnologia que a gente diria assim mais antiga e uma tecnologia menos segura, porque ela usa um vírus atenuado. Então a tecnologia dessa vacina chinesa, ela pega um vírus do resfriado comum, que é um adenovírus, atenua esse vírus e coloca nele uma característica, uma proteína que é específica do COVID, para gerar um anticorpo que vai se ligar a essa proteína específica do COVID. Então, é uma forma de você, assim, fabricar uma vacina, né, moldar uma vacina, que é uma forma mais antiga e que costuma gerar mais efeitos colaterais, principalmente nas pessoas que já tiveram contato com esse adenovírus que foi atenuado. Então, as pessoas que já tiveram contato com esse adenovírus poderiam desenvolver uma reação, tipo uma reação alérgica a essa vacina. Isso é mais comum nas pessoas mais idosas. As pessoas mais idosas têm mais esse tipo de reação, porque já tiveram contato com um número maior de vírus ao longo da vida, então tem mais chances de já ter pego esse adenovírus. Então tem esse problema dessa vacina, que tem esse risco, e quando a gente está falando, né, novamente, de imunizar bilhões de pessoas, a gente não quer que o risco da vacina seja superior ao risco do coronavírus, nem próximo, né? Porque se a gente vai fazer isso de uma vez, muita gente ao mesmo tempo, a vacina obviamente tem que ser muito mais segura do que entrar em contato com o vírus. Então tem esse problema dessa vacina, mas assim, não significa que ela não vai ser bem sucedida, que não vai ser ela aí a primeira a ser aplicada, a campeã, mas acho que no fundo talvez todas sejam, ou uma delas, a gente não sabe ainda. Mas só para explicar para vocês quais são os riscos, né, os probleminhas dessa vacina. E aí a gente também teve na segunda-feira a divulgação de uma terceira vacina, que é a vacina da Pfizer e a BioNTech, que é uma parceria entre os Estados Unidos e a Alemanha. É uma vacina que ela está no mais inicial em termos de fase de teste, então testou com muito menos gente, é um grupo, uma amostra muito menor, só 60 participantes. estudantes de 18 a 55 anos. E aí, por que que, né, todo mundo ficou muito empolgado com essa vacina? Primeiro, porque a gente tava falando, né, de capacidade de produção, então é a Pfizer, e que é uma empresa aí, uma das maiores farmacêuticas, teria uma grande capacidade de produção. E outra coisa é que a tecnologia dessa vacina é uma vacina genética, né, que ela faz com RNA recombinante. Não vou entrar em todos os detalhes aqui esotéricos para vocês a respeito da engenharia genética dessa vacina, mas é uma vacina que tende a ser mais segura porque não tem aqueles problemas que eu falei para vocês da vacina chinesa, que usa um vírus selvagem atenuado de resfriado. Então é uma vacina que tem um potencial muito positivo, né? Por isso que até as ações do mercado foi bem na segunda-feira, porque apesar de ser uma amostra pequena, teve uma resposta muito positiva, tanto de células B quanto de células T, que a gente estava falando antes, né? E de uma vacina que tem essa característica de ser uma tecnologia mais avançada. E a fase 3, eles já passaram direto para a fase 3, a fase 2 já aconteceu, não foi publicada ainda, mas eles já estão em fase 3, a Pfizer anunciou, testando agora, vão começar a testar 30 mil pessoas a partir do final de julho. Então já estão se preparando, na verdade, né? Não começou, estão se preparando para a fase 3, que vai começar aí no final de julho. Então, digamos assim, se tudo der certo, né, se a humanidade dessa sorte, né, é uma corrida bonita, eu acho, assim, da ciência, né, tentando, né, utilizando várias formas de tecnologia, tudo que a humanidade, assim, já conhece em termos de ciência para produzir essa vacina, que é tão importante pra gente. Então tem vários cientistas e laboratórios tentando coisas diferentes. Eu acho isso muito positivo, porque assim, se tudo correr bem, a gente pode ter uma vacina ainda esse ano, até o final do ano. Eu sei que isso é muito otimista, mas assim, não é ilusório achar que, tipo, no começo de 2021, até o meio de 2021, a gente não tem aí boa parte da população vacinada. Então, enfim, eu acho que é uma esperança importante que a gente pode ter. E a gente também teve resultados positivos a respeito de tratamentos, né? A gente fala, né, a vacina é a principal aí, nossa principal esperança com relação à Covid-19, mas a gente também teve boas notícias na segunda-feira a respeito de tratamento. Uma empresa pequena também do Reino Unido, chama Synergen, de Londres, ela teve, as ações dela subiram mais de 450% só na segunda-feira e já acumulam alta de mais de 2.800% no ano, porque parece que eles estão conseguindo, né? Já tem estudos mostrando que eles estão desenvolvendo esse remédio, que é um remédio um inalatório, né? Um remédio como se fosse uma bombinha de asma que você inala com interferon beta, que é um tipo de enzima que a gente produz também no nosso sistema imunológico, e que esse tipo de medicamento diminuiria a gravidade dos casos de Covid. Então, nos casos moderados, você diminuiria a necessidade de internação e diminuiria também o tempo para essas pessoas recuperarem. E essa é uma faixa importante, né, de doente que a gente quer ter um tratamento, né, que são as pessoas que estão ruins, não estão precisando de UTI, mas estão ali quase, né, naquele limite. Então, se a gente conseguir tirar essas pessoas da fase crítica e voltar elas para a fase de uma gripe um pouco mais forte ou de uma gripe leve, seria ótimo, né? Então, a gente tirar essas pessoas dessa fase moderada da doença e passá-las para uma fase leve com esse medicamento, seria ótimo. E também, já está em fase 3 de testes, né? Você desenvolver um medicamento novo, em geral, demora muito tempo, né? Por isso que a gente estava testando todos os medicamentos que já existem, né? Tipo, para ver se algum funcionava, como a própria cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, todos esses tratamentos, o próprio Remdesivir também, que é contra o Ebola, todos esses medicamentos que já tinham sido criados para outras coisas, estavam sendo testados contra o Covid, porque é mais fácil. Desenvolver um medicamento novo, em geral, leva mais tempo, mas a gente já tá aí na fase 3 desse medicamento contra, específico contra o Covid, que seria uma espécie de, que nem o Tamiflu foi pro H1N1, né, pro Covid, já tá em fase 3 de teste, então é possível que a gente tenha isso também em breve, então isso também é uma boa notícia. Então é isso, eu queria falar pra vocês, né, dessas coisas boas. A gente tem em geral poucas boas notícias quando a gente tá falando de Covid, né, e eu acho que assim, não tem problema a gente falar das coisas boas, a gente ser ser otimista com o desenvolvimento da ciência. Isso não significa, não tem nada a ver com a gente parar de se cuidar. Não é porque pode ser que a gente consiga ter a vacina rápida ou pode ser que tenha um tratamento que vai ser, né, liberado em tempo recorde. Não é por isso que a gente não tem que continuar se cuidando, continuar mantendo o distanciamento social, usando máscara, lavando as mãos, ficando em casa o máximo possível, especialmente se tá doente. Enfim, tudo isso que a gente já falou pra vocês aqui várias vezes. Essas duas coisas não são incompatíveis. Você se cuidar não é incompatível com você ser otimista e achar que aí a gente vai conseguir vencer essa doença, quem sabe, no prazo mais curto possível.
É, Renata, tal qual dizia o poeta, assim como a África do Sul, a vacina para o coronavírus está logo ali. Pessoal, desculpa parecer repetitivo, mas, de novo, colocando essa mensagem aqui clássica, vocês já sabem, não se esqueçam que estarmos perto de encontrar um tratamento, estarmos perto de encontrar uma vacina, não transforma você em super-herói. Então, continue tomando todos os cuidados, fique em casa, não vai se reunir em aglomeração, toma todos os cuidados. A gente está quase passando por isso, vai. Se você está ouvindo a gente aí desde o começo, você já teve notícias muito mais complicadas do que essa. Hoje, de fato, o mantra da Renata, né? Volto semana que vem e espero trazer boas notícias. Hoje, isso de fato aconteceu. E vamos que vamos, tomara que na próxima semana tenhamos ainda mais boas notícias. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, uma porrada de notícias acontecendo ao mesmo tempo, mas tem uma que, embora pouco notada aqui no Brasil, é uma coisa que tem conteúdo aí, né, pra gente abraçar. A União Europeia aprovou um pacote de 750 bilhões de dólares. O que é que isso significa na prática pro nosso querido ouvinte, minha querida Raquel?
É, gente, com tanta notícia aí, né, essa semana, quase passou despercebido esse pacote que foi aprovado pela União Europeia de estímulos, né? Então, bom, a gente tá vendo aí reforma tributária, a gente tá vendo o pessoal do Ministério, né, quer dizer, da Casa Civil pedir permissão pro TCU pra furar o teto, a gente tá vendo busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, tá acontecendo tudo e parece que se passou um pouco despercebido aí esse pacote de estímulos da União Europeia. Mas, enfim, por que ele é importante, né? Porque que a gente quer falar dele aqui hoje? Porque a gente tem visto, né? Os Estados Unidos estão aí discutindo um outro pacote de estímulo, US$1 trilhão, a gente tem pacote de estímulo aqui, o mundo todo, Japão, enfim, tá todo mundo falando de pacote de estímulo. Então, o que tem de diferente? A questão é que, depois, né, do coronavírus, os países da União Europeia, individualmente, já anunciaram, sim, pacote de resgate, a Alemanha, enfim, outros países aí, individualmente, a Bélgica, mas, até agora, a gente não tinha visto aí um pacote de estímulo que tinha vindo do bloco como um todo, né? Do bloco como um só. Bom, existe um grande debate aí, né? Dos países que são mais fiscalmente responsáveis do que outros, dizendo que, ah, bom, a gente vai pagar aqui pelo preço da irresponsabilidade fiscal dos outros, né? Como é que vai ser? É lógico que aí, não só fiscal, né? Mas daí responsabilidade de políticas públicas, porque a Itália não cometeu, né? Não fez isolamento social antes, e aí a gente paga o pato, etc. Então, enfim, tinha todo esse embrólio aí entre os países da União Europeia sobre se esse pacote seria aprovado ou não, né? Então, pra quem não sabe, a União Europeia, ela é uma união monetária, também é uma união comercial, né? Ou seja, não tem aí, não existe livre circulação de bens, de serviços, de pessoas, né? E eles têm uma moeda comum, eles têm um Banco Central Europeu, que a gente sempre vê falando sobre as taxas de juros da União Europeia, etc., né? Mas eles não têm união fiscal. Então, esse é um dos grandes problemas, assim, vamos dizer, um dos grandes desafios da União Europeia, né? Porque como a gente sabe, a política fiscal sempre tem que ser coordenada com a política monetária, né? Para dar certo aí, para que um país consiga coordenar a sua política econômica como um todo, e aí fica um pouco mais difícil, né? Se você manda em um e não manda no outro. E a questão desse pacote, lógico, pacote não significa que eles vão ter uma união fiscal amanhã, mas ele é um passo nessa direção, né? É um passo importante, porque, enfim, eles vão ser, da onde vai vir o dinheiro, né? Vão vir impostos, são impostos sobre, se não me engano, transações
algum tipo de transações financeiras, alguma coisa assim. Não, não é uma CPMF europeia, mas enfim, é algum tipo de transação que agora não tenho certeza qual é, mas é sobre impostos, né? São impostos que vão cobrir esse grande pacote, do qual metade vai em forma de doação, né? Grants mesmo, aquele fundo perdido. E a outra metade aí são impostos fiscais que vão ser pagos, né? Enfim, num tempo até 2058, se eu não me engano. A Itália é o país que vai receber mais, né? Que é o país que de fato mais sofreu e mais sofre, e provavelmente vai ser o país que mais vai encolher aí, vai sofrer na Europa aí com o coronavírus. O FMI, se não me engano, estava prevendo aí uma contração de 9% da economia italiana, né, esse ano, no PIB. Então, bem complicado. Então, a Itália vai ser o país que mais vai receber, né, que vai receber uma parcela maior. A questão que eu também, outra questão que eu achei interessante é que o pacote, ele não é um pacote assim, faz o que você quiser, né? É um pacote muito ligado ao desenvolvimento da economia verde. Então, uma grande proporção desse pacote tem que ser investido em tipos de investimento diversos, né? Programas diversos, mas que tenham esse lado da economia verde, de ser socialmente sustentável e socialmente responsável, né? Então, achei bem interessante a União Europeia aí levando o ESG para um outro nível, né? Para um outro patamar. Então, realmente, falando-se de um pacote de estímulo, isso com certeza foi aí fruto de toda essa discussão, de os países dizendo que não queriam pagar o pato, né, das políticas dos outros países, e provavelmente é onde eles acharam aí um common ground, e que é um ponto bem importante para países aí como, por exemplo, a Noruega, né, a Alemanha, que são países que têm uma política bem forte aí focada nessa questão de sustentabilidade. Bom, acho que isso foi um marco, né? Foi realmente um marco aí na história do bloco europeu. Muita gente, muito se falava do enfraquecimento do bloco, né? Depois do Brexit, né? Vai sair o Reino Unido, daqui a pouco sai mais um. Se falava isso muito na época da Grécia, que quase saiu. Bom, um sai, abre a porteira, sai todo mundo. Mas enfim, na minha humilde opinião aqui, como não especialista em União Europeia, eu vejo como um fortalecimento mesmo do bloco. Eu acho que o bloco, enfim, a União Europeia tá aí num momento bem importante, né, da história, assim como todos os outros países, mas como bloco, como eles vão responder a essa crise, e pelo menos isso foi uma indicação que eles não vão só responder individualmente, né, que eles vão responder como bloco. Então eu acho isso importante, eu acho que acaba fortalecendo sim o próprio bloco institucionalmente, né? Isso é bom para a Alemanha, né? Que é ali o líder, mas é bom para todos os outros países. A gente não pode esquecer que a Alemanha também precisa dos outros países, porque são o principal mercado. E os outros países menores também precisam, enfim, tá tudo ali numa simbiose bem grande, né? Bom, é isso. Eu acho que esses são os principais destaques aí desse pacote europeu. E que quase passou aqui despercebido, mas nós não deixamos vocês ficarem sem essa novidade.
Raquel, reza a lenda que Angela Merkel não estava muito afim disso ser aprovado, não, porque não queria pagar a conta, sendo um país responsável em termos fiscais e também em termos da lida com a pandemia, não queria pagar a conta de quem não é responsável em termos de pandemia e em termos fiscais. No caso aí, estamos falando da Itália. Mas, de qualquer maneira, como você bem nos apresentou, no fim do dia, é importante que exista essa união. De novo, como a gente vem sempre falando nos últimos episódios, tempos extraordinários, medidas extraordinárias. Aonde vai levar toda essa liquidez? Vai ficar alguma coisa distorcida? Tá inflando ativos à toa? Vamos ter que continuar acompanhando os cenários aí pelos próximos trimestres. E você, é claro, que continua ouvindo este podcast. Se você continuar nessa sua jornada aqui conosco, você vai continuar bem informado sobre todos esses temas. Vitor, muito obrigado por apresentar para a gente a sua breve análise da semana que vem, que aparentemente chegou, mas não chegou. Enfim, vamos continuar aguardando. Obrigado, meu querido. Aquele abraço.
Bom, pessoal, é isso. Um abração e até a próxima.
Muito obrigado também, Renata. A gente sempre conversa antes das gravações do podcast. Nossa, será que vai ter boas notícias e tudo mais? Que às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Vêm me perguntar, pô, mas nunca tem boa notícia, né? No Corona News. Enfim, obrigado. E reforçando o seu mantra, tomara que semana que vem tenhamos ainda mais notícias boas, apesar de todo o entorno ainda ser muito complicado mundo afora.
Um beijo e até a próxima.
E Raquel de Sá, muito obrigado, minha querida, por apresentar esse ponto aí que, diante desse turbilhão de notícias que a gente tem atualmente, provavelmente os nossos queridos ouvintes viram só uma pequena nota, um pontinho ali no terminal do Bloomberg. Enfim.
É isso, gente. Por hoje é só. Falo com vocês na semana que vem.
Então é isso, pessoal. Você já está acostumado com esse glorioso podcast, já sabe. Não se esqueça de conferir todos os nossos conteúdos lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época demanda. Até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.